Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos à leitura. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, agradecemos pelo teu amor infinito, pela tua graça maravilhosa, agradecemos pela obra completa de Jesus na cruz, que nos traz certeza de salvação, que nos traz certeza de vida eterna. Que vivamos nesse mundo levando a luz de Jesus Cristo a todos que não têm a tua luz. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos capítulo 6 inicia uma nova etapa dentro do livro de Romanos, que é a chamada justificação ou processo que vem depois da salvação. O que que acontece com a justificação? Os 5 primeiros capítulos de Romanos vão tratar então da justificação, que é a salvação. Mas depois do processo de salvação na nossa vida, tem um outro processo que nós chamamos de santificação. Ou seja, Jesus fez grande obra por nós na cruz, mas ele quer continuar essa obra. A obra na cruz é a obra de salvação, onde ele retirou o pecado. Mas agora, ele quer que a gente mostre uma vida sem pecado ao mundo. Ele quer que a gente viva de uma forma diferente, para que o mundo seja impactado pelo nosso testemunho. Isso é maravilhoso. Santificação, podemos dizer assim, quando ele nos salvou, ele nos livrou do poder do pecado. Mas agora, ele quer que nós vivamos uma vida de impacto, levando salvação ao mundo. Essa palavra encontrada, santidade, quer dizer separado de coisas que não agradam a Deus. E assim viveremos de acordo com ele. Próximo slide. A santificação faz parte do processo de salvação que tem presente, passado, presente e futuro. Jesus morreu por nós no passado. Mas no presente, Deus está trabalhando para nos livrar a cada dia das coisas que não agradam a ele. E tem o futuro. O futuro é a vida eterna lá no céu. Próximo slide. Versículo 1, que nós acabamos de ler, é não continuar a viver no pecado. Não continuar na vida errada. Não viver em pecado, fala o versículo 2. Andar em novidade de vida. Andar de forma diferente, versículo 4. Pedi ajuda da Samanta, que o tablet não está abrindo aqui. Dê uma atualização. Coloca aí no PowerPoint para eu não ficar virando o pescoço. Não servir ao pecado sendo um escravo é um outro detalhe muito interessante. Estamos vivos para Deus. E o batismo aqui, esse texto aqui do 9 até o 12, principalmente 9, 10 e 11, é muito lido. Versículos 3, 4 até o 6 é muito lido no batismo. E esses versículos 9, 10, 11 e 12 já fala de uma vida posterior. Estamos vivos para Deus, porque as pessoas que servem ao pecado como escravas são realmente dominadas. Não está sob domínio, é muito interessante. Versículos 19 a 22 vai falar de santidade, dessa vida separada. E, principalmente, versículos 22 e 23 vão falar da vida eterna. Próximo. Romanos 6 vai tratar como viver a vida cristã. Como posso ter vitória sobre as coisas que não agradam a Deus? Como posso viver uma vida realmente separada para Deus, sem me isolar num tipo um convento ou algo parecido? Como posso ser livre do pecado? O que devo fazer para ter uma vida que agrada a Deus? São muitas perguntas interessantes. E o texto que é citado no batismo, próximo quadro, somos batizados na sua morte. Somos batizados em seu sepultamento, somos batizados na sua ressurreição, por isso nós praticamos o batismo por imersão, onde a pessoa está ali em pé na piscina, ela é mergulhada, e o tempo que passa ali, segundos embaixo d'água, tem esse momento que simboliza o sepultamento, e a pessoa sai da água, quer dizer, a sua ressurreição. E, cumprimentando 1 Coríntios 12, 13, nós entramos no corpo de Cristo, devemos fazer parte de uma igreja. Próximo. 4 palavras eu quero destacar. No versículo 6 tem a palavra sabendo, verbo saber. Nós sabemos das coisas de Deus. Depois, reconhecer ou considerar, depende da sua versão, versículo 11. Terceiro, entregar-se ou se apresentar. Não basta você saber. Você sabe que tudo está certo, mas por que às vezes não faz o certo? Então, quando a gente sabe, a gente faz um esforço para considerar aquilo realidade. Depois eu me entrego, aquilo ali me domina. E finalmente eu obedeço. Senão a vida cristã, como essa pessoa aí arrastando uma pedra, é um peso. Será que a vida cristã é um peso? Você está arrastando um peso. Às vezes algumas pessoas, quando a gente chama para vir à igreja, parece que é um peso muito grande. E não deveria ser assim. Então, primeira palavra, saber. É no seu cérebro. Deve bater lá dentro, de forma intelectual, não na emoção. Emoções, a gente pode sentir em qualquer lugar. Você pode sentir show, vai num show, vai numa partida de futebol, você sente emoção. Agora, lá dentro, com a cabeça fria, você vai vencer a velha natureza. Saber. Versículo 3 fala que algumas pessoas lá em Roma ignoravam. Ignorais, porventura, isso? O velho homem é a velha natureza que a gente herdou de Adão. E esse velho homem foi crucificado. Nós morremos para aquelas antigas práticas. Próximo quadro. Indo para o versículo 11, reconhecer ou considerar. Ou seja, eu luto para aquilo ali ser realidade. Muitas vezes, a gente leva uma vida metade cristã. Imagina uma pessoa com uma camisa dividida ao meio. Metade Corinthians, metade Palmeiras. É possível? Metade Brasil, metade Argentina. Tem uns brasileiros que têm a coragem de andar com a camisa de Argentina na rua aí, né? Na Argentina se levaria tiro andando com a camisa do Brasil. E aqui tem gente que tem coragem de usar a camisa do Messi, não sei o quê, porque é Argentina. E o certo, eles não usariam lá. Não devemos usar aqui. Então ninguém seria metade Corinthians, metade Palmeiras. Por que que a gente fica assim? Uma vez me mandaram uma mensagem aí pelo WhatsApp, falava do tipo de cristão. Cristão pipoca que vive pulando de igreja em igreja. Cristão florzinha de Jesus, qualquer coisa murcha. E falava lá do cristão Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Será que um de nós vive essa vida assim dividida? Crente com dom de canto, fica num canto e não faz nada, ainda fica reparando os defeitos. Crente 6 horas, né? 6 horas por mim na igreja e fica em casa. Tem muitos tipos de crente, mas vamos pensar. Estamos com um pé lá, outro cá? Quando a gente sabe se aquilo não faz parte da nossa vida, qual a diferença? Assim como Jesus morreu para muitas coisas, a gente se considera morto para o pecado. Ou seja, conta-se que Agostinho, considerado pela Igreja Romana como santo, vivia nos lugares de prostituição, naqueles bares onde a pessoa não só bebia, mas fazia programas. E ele se converteu. E um dia, andando pela rua, uma daquelas mulheres com quem ele fez programa, falou, ei, te conheço, vem cá, volta aqui. E ele começou a correr. E ela corria, ele corria mais. Mas eu conheço você. Mas eu não sou mais aquela pessoa, então não dá para a gente ter esse relacionamento. Muitas vezes a gente tem que fugir, como José, de coisas erradas. Mudando, considerar é igual a contar. É uma coisa que tem que ser exata como a matemática. Contar é um termo de calcular, de levar em conta. Ou seja, você tem que colocar o resultado certo. 2 e 2, 4. Tem gente que tenta argumentar que não sei o que, não sei o que lá, 2 e 2, 5. É pura especulação. 2 mais 2 tem que dar 4. Considerar é assim. Próximo quadro, entregar-se. Tem um quadro aí, isso não é do Covid não, hein? Essas covas abertas aí, isso aí é de 2008, quando houve uma grande enchente. Mas é interessante, serve aí para a época do Covid. Considerar-se morto. Ou seja, você está vivo, mas morto para certas coisas. Morto quando alguém diz, ah, vamos num baile funk, não tem nada a ver, vamos experimentar a droga, não tem nada a ver, isso. Não. Considerar-se morto. Meu corpo não vai fazer aquilo que aquilo não se identifica mais com Jesus Cristo. E eu me apresento a Deus, já que eu morri para certas coisas e eu vivo para Deus, então eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Ofereçais cada um os membros do seu corpo, não ofereçais ao pecado como instrumentos de maldade, de iniquidade, mas se oferecer a Deus como instrumentos de justiça. Mudando, instrumentos. A palavra instrumento também é ferramenta. No grego, por exemplo, ferramentas, Fabiano, quando vai consertar alguma coisa, a mesma palavra para instrumento musical, ferramenta. É alguma coisa que Deus te deu nas mãos, mas a sua maior ferramenta é o seu próprio corpo. O que você vai fazer com o seu próprio corpo? O corpo deve ser instrumento nas mãos de Deus. E algo e fazer algo bom, que o instrumento pode fazer algo ruim. Eu posso usar uma chave de fenda para apertar uns parafusos de algo que está caindo. Eu posso sair com a chave de fenda na rua e arranhar o carro de alguém. Ou numa briga de bar, já vi alguém que usou uma chave de fenda como arma. Na prisão, eles não deixam uma chave de fenda na mão de um preso, que aquilo vira uma arma para matar alguém. Como a gente usa um instrumento? Isso é que vai fazer a diferença. O texto também diz que cada um é escravo de quem obedece. Próximo quadro. A gente é servo de quem obedece. Então, se eu tenho que passar, ficar até 5 horas da manhã num videogame, eu sou escravo. Se eu não consigo parar, né? Se a gente não consegue de... Na Inglaterra, em muitos lugares da Europa, o uso de redes sociais, WhatsApp, joguinho no celular é uma das primeiras causas de demissão. Então, se você está numa reunião com o chefe e não consegue parar de mexer no celular e o que você está mexendo não tem nada a ver, demissão. Então, muitas vezes a gente é escravo. Muitas pessoas são escravas. É impressionante. Às vezes tem criança, né? Não sei quem tem criança em casa. É impressionante como as crianças gostam de chorar e fazer manha. Já reparou se você dá um celular com um joguinho? Para. A criança fica hipnotizada. Mas será que isso é o caminho? Será que é o certo? Você dá um tablet com um joguinho e a criança já... Acabou. Você pode deixar o dia inteiro. Não come, não faz mais nada. Não vai ao banheiro. É ali. Será que nossa vida, nós não somos escravos de alguma coisa? Então, quando a gente é grudado em alguma coisa e não consegue largar, é uma escravidão. E o texto também fala de fraqueza. A gente é fraco quando é escravo. Por isso é dominado por alguém. Fraqueza é igual a enfermidade, é uma doença. O texto fala de maldade. A palavra iniquidade quer dizer maldade, que também quer dizer ilegalidade ou marginalidade. A margem da sociedade. E a palavra servo aqui é escravo. Essa ilustração, não sei se alguém andou no passado. Hoje não existe, é tudo mecanizado. Mas antigamente, no interior de São Paulo, tinha o corte da cana. Primeiro eles queimavam, né? E olha que a poluição na época era muito maior, cidades inteiras ficavam cobertas por aquela nuvem de fumaça, se fazia muito mais queimada do que na Amazônia atual, do que essa coisa atual que se fala tanto, porque o canavial era todo queimado, e depois a pessoa ia com a roupa toda isolando, não só pelo pó, mas ainda assim porque aquilo pinicava, cortando a cana. Era um trabalho considerado escravo, apesar das pessoas serem remuneradas. Tinha muita gente do Nordeste trabalhar nisso. E hoje acabaram com isso. É tudo mecanizado. Mas será que a gente não está sendo escravo? Então o Romanos fala de algo que a gente tem que se esforçar. Jesus já se esforçou na cruz e comprou nossa salvação. Mas se a gente não se esforçar para viver a vida que agrada a Ele, as pessoas não vão ver Jesus em nós. Esse é o grande problema. Quarta palavra, obedecer. A santificação, então, é uma decisão que eu tomo de obedecer a Deus, sabendo que a santificação só acontece quando somos obedientes à vontade de Deus. Por exemplo, você toma decisões, se você tem um horário a cumprir, alguém tem um trabalho, entra às 8, 7 horas toca o despertador, você tem que tomar uma decisão. Está chovendo, está frio, você vai caminhar até ponto de ônibus, depois pegar metrô, tudo lotado, dá vontade de ficar na cama. Mas você sabe que precisa do trabalho, outras pessoas precisam da escola, precisam de algo, então vão tomar uma decisão, por mais que o corpo queira ficar, por mais que seja gostoso ficar na cama, a gente toma decisão. Como obedecer? Como conhecer a vontade de Deus? O que deve morrer dentro de nós? O texto vai falar da lei e da graça, versículo 15. O que é essa lei? A lei eram os regulamentos do Velho Testamento, que se conhece como 10 mandamentos, que são um resumo, na verdade eram 613 mandamentos. E a lei sempre dizia alguma coisa para o homem fazer. Ou seja, eu faço algo para Deus e compro minha salvação. A lei são as obras da carne. A lei me glorifica. São obras humanas. Pela lei eu tento chegar aos padrões de Deus. Mas a gente nunca chega. Nunca está bom. Como técnico de futebol, né? Quantos técnicos não dançam num time? Quantos times mantêm um técnico 5 anos, 10 anos? Às vezes ele vai bem uma temporada, depois na outra começa a perder. Quem é o primeiro que dança? É o técnico. Ele não joga, né? Os jogadores que estão lá no campo, mas quem vai é ele. Então, muitas vezes nós tentamos e não conseguimos. A lei promove o espírito de justos, de auto-justos, se gloriando. Olha o que eu fiz. E hoje em dia pessoas falam, eu vou no monte, eu faço jejum, eu dou oferta. Mas ainda assim a pessoa é escrava. A lei falava do monte Sinai, e a lei está cheia de coisas que eu não posso e eu não tenho liberdade. E a graça? É o próximo quadro. A graça é o que Deus tem feito. Na graça Deus faz algo por mim. A graça é a obra consumada de Jesus Cristo. É a obra de Deus. Na graça, Deus me traz os seus padrões. Na graça, vai ter humildade. Todo orgulho é excluído, que eu sei que Jesus comprou minha salvação. A graça não é um monte Sinai, é um monte Calvário. A graça traz libertação. Você é livre, não para fazer o errado, mas para fazer o certo. Eu vinha dirigindo, esse carro tem um negócio, o carro que eu estava dirigindo, sobre economia. Então, ele dá uma margem de economia, quando eu chego a certa velocidade, a Ayrton Senna dá vontade de você pisar, né, embora, aí ele acende lá, não está sendo econômico, você está gastando mais. Aí eu tiro o pé do acelerador. Dá vontade, né? O carro é gostoso, dá vontade de sair a 150, 180, levar umas multas. Mas o problema não é só levar as multas, você está gastando demais, você está forçando o carro. Então é errado de todas as formas, por mais que eu tenha vontade. Eu não posso ter uma moto 500 cilindradas, um dia eu vou querer experimentar tudo que a moto tem. Então é melhor ter uma moto 150, 125. A gente tem vontade, muitas vezes é melhor você cortar. Já, se você não consegue segurar, você corta. Deus provê a vida e o amor, libertação. Jesus vive em mim. E aí, minha vida não salva, como era a nossa vida? Versículo 21. Não tinha nenhum fruto. Versículo 19. De maldade para maldade. Da coisa errada para coisa errada. Da maldade para maldade. Versículo 21 fala que a gente vivia envergonhado. É uma vergonha fazer o errado. A gente estava longe da justiça, livre da justiça, versículo 20. Cada um de nós era servo do pecado. E o pior, condenados à morte. Olha só o finalzinho do versículo 21. O fim dessas coisas é a morte. E morte aqui é separação de Deus. Morte física, todos nós vamos passar. Mas o dia que você sair desse mundo, está para sempre separado de Deus. Isso que o texto quer dizer. E a nossa vida agora com Deus? Minha vida de salvação. A vida de salvação, principalmente, versículo 19 fala um pouco e volta ao 22 e 23 também falando, certeza de vida eterna. Porque você não fica na dúvida pensando, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, mas você lembra do que Jesus fez. Outro detalhe interessante, a gente está debaixo da graça, versículo 17. Éramos escravos, mas Ele nos libertou. Versículo 22, agora nós somos servos de Deus. Não escravos de Deus, mas a gente escolhe e tem a alegria de fazer para Deus. Não faz como escravo, mas faz como alguém livre e com prazer. A gente tem prazer em muitas coisas, como uma partida de futebol. Vamos para a praia. Certas coisas não motivam. Tal. Vai ter isso, vai ter aquilo, motiva. Que servir a Deus, que vir à igreja, que fazer algo para Deus, nos motive. Principalmente, voltando, versículo 22 e 23, nós temos certeza da vida eterna. Para finalizar, escada que nos leva até o céu. Sabemos que Jesus já nos espera lá no final dessa escada. Um dia teremos a vida eterna. Libertos do pecado, ou seja, não só aquela libertação que Jesus trouxe na cruz, mas o meu esforço pessoal de levar uma vida separada para que vejam Jesus em mim. Eu sou transformado em servo de Deus e a gente se santificação, a gente se separa das coisas erradas, porque chegando na vida eterna, a vida eterna não é só chegar lá. Tem recompensas, assim que nas Olimpíadas tem ouro, prata e bronze, o céu não será igual para todo mundo. Que possamos nos esforçar, e a Bíblia não explica exatamente como são essas recompensas, que a gente seja um vencedor nos primeiros lugares, e não alguém que simplesmente só cruzou a linha de chegada. Quem corre uma São Silvestre, às vezes quer cruzar a linha de chegada, mas é bom quando você é premiado, não só cruzou, mas se esforçou para fazer o melhor. Último quadro. Já ouviu falar em Coca Zero, né? Pior para a saúde do que a Coca comum. Dá pedra nos rins, porque os adoçantes formam pedras, né, que são a base de sal. Melhor toma Coca normal, porque a Coca Zero é pior. Que você não engorda, mas você traz outras coisas piores para a sua saúde. Então é uma ilusão. Mas assim, pecado zero, vale a pena. O lado santificado da vida, porque a gente sabe, a gente reconhece, a gente entrega e a gente obedece. Você sabe, você reconhece, você entrega e você consegue obedecer. Então que Deus nos ajude com esses ensinamentos de Romanos 6. Com que a gente já sabe, a gente possa considerar, deixar isso fazer parte da nossa vida, que a gente se ofereça a Deus, que a gente a cada dia obedeça a Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Pai, sabemos que é possível levar uma vida separada, uma vida que te agrada, uma vida realmente santa. Ou seja, não somos pessoas sem pecado, mas somos pessoas que fogem do que é errado, do pecado. Sabemos que é uma escolha a cada dia que nós façamos as escolhas certas, que andemos com as pessoas certas, que nos trazem boa influência e que sejamos a melhor influência para outras pessoas, que vejam Jesus em nós. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém.